Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99 Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Como Ser Tudo o que Você Quiser, de Emily Wapnick. É um livro de desenvolvimento pessoal e reflexão profissional voltado a pessoas que mantêm interesses numerosos, mutáveis e aparentemente desconexos. A autora chama esse perfil de multipotencialista e contesta a ideia de que uma carreira saudável exige uma única vocação permanente. Em vez de tratar a diversidade de interesses como falha de foco, o livro a examina como uma característica que pode orientar escolhas de trabalho, projetos e estilo de vida. Sua proposta não é prometer que toda paixão se converterá automaticamente em profissão, nem oferecer uma fórmula convencional de planejamento de carreira. O foco está em projetar uma vida sustentável na qual curiosidade, exploração e necessidades financeiras possam coexistir. Wapnick também aborda obstáculos recorrentes desse público, como abandonar áreas antes valorizadas, recomeçar como iniciante, lidar com críticas e explicar uma trajetória não linear. Assim, a obra combina a validação de uma experiência frequentemente incompreendida com princípios para organizar possibilidades profissionais diversas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, multipotencialidade como alternativa à exigência de uma vocação única. Ponto de partida do livro é a crítica à expectativa cultural de que cada pessoa deva descobrir cedo uma profissão definitiva e permanecer nela. Para Wapnick, essa expectativa descreve bem algumas trajetórias, mas não todas. Há indivíduos cuja energia vem justamente de aprender em campos diferentes, conectar assuntos, iniciar projetos e mudar de direção após atingir determinado nível de domínio. O termo multipotencialista oferece uma linguagem para reconhecer esse padrão sem confundi-lo com incapacidade de compromisso ou falta de competência. A distinção é relevante porque o julgamento de ser disperso costuma levar pessoas com muitos interesses a tentar eliminar partes importantes de si para parecerem mais coerentes no mercado. O livro propõe inverter a pergunta habitual. Em vez de perguntar qual é a única coisa que alguém deveria fazer para sempre, sugere investigar quais condições de trabalho permitem que essa pessoa use e renove seus interesses. Isso não elimina a necessidade de escolhas, limites e renda, mas altera o critério das escolhas. A consistência deixa de depender de um único cargo e pode surgir de valores, habilidades transferíveis, temas recorrentes ou de uma combinação própria de atividades. A pluralidade, portanto, é apresentada como um dado a ser administrado conscientemente e não como um defeito a ser corrigido. Em segundo lugar, projeto de vida em vez de planejamento profissional isolado, a obra se diferencia de manuais tradicionais de carreira ao ampliar a unidade de análise. Wapnick argumenta que o trabalho remunerado é apenas uma parte de uma vida desenhada intencionalmente. Essa perspectiva impede duas simplificações comuns, a crença de que toda curiosidade precisa gerar renda e a expectativa de que um emprego precise satisfazer todas as necessidades intelectuais e criativas. Para uma pessoa multipotencialista, uma solução viável pode combinar ocupação estável, projetos paralelos, aprendizagem, colaboração e atividades que permanecem como interesse pessoal. O valor dessa abordagem está em reconhecer restrições concretas. Tempo, dinheiro, energia, responsabilidades familiares e tolerância ao risco influenciam o formato possível de uma trajetória. Logo, desenhar uma vida não significa acumular indiscriminadamente tarefas, mas decidir o lugar que cada interesse ocupará em uma estrutura sustentável. O livro orienta o leitor a observar sua personalidade e suas motivações para avaliar contextos profissionais compatíveis, em vez de copiar modelos externos de sucesso. Uma carreira pode ser mais integrada ou mais composta por frentes distintas. O ponto central é que ela faça sentido para o funcionamento real da pessoa. Ao deslocar o foco do título profissional para o arranjo de vida, Wapnick oferece uma lente especialmente útil para trajetórias que não cabem em progressões lineares. Em terceiro lugar, estruturas de trabalho que acomodam interesses diversos, além da validação conceitual. O livro discute a necessidade de estruturar o trabalho de modo que múltiplos interesses não se transformem em sobrecarga ou paralisia. A questão prática não é fazer tudo ao mesmo tempo, mas encontrar formas de concentrar energia em projetos. e avançar nele sem abandonar a variedade que sustenta a motivação. Isso pode envolver integrar competências diferentes em uma atuação, alternar ciclos de dedicação entre áreas ou manter fontes de trabalho separadas. Essas possibilidades não funcionam igualmente para todos, pois dependem de preferências, mercado, recursos e responsabilidades. A contribuição de Wapnick é deslocar a busca de um emprego ideal para a busca de uma arquitetura profissional compatível com o próprio padrão de atenção. Essa arquitetura requer priorização. Ter muitas paixões não dispensa escolhas temporárias, prazos ou critérios para encerrar projetos. Pelo contrário, torna esses elementos mais importantes, pois a abundância de opções pode fragmentar o esforço. A autora também relaciona a multiplicidade à capacidade de combinar conhecimentos de campos distintos. Uma vantagem em contextos que valorizam adaptação e conexões interdisciplinares. Ainda assim, o livro não trata essa vantagem como garantia de retorno financeiro. O benefício depende de transformar interesses em competências utilizáveis e de criar uma rotina que preserve continuidade suficiente para produzir resultados. Em quarto lugar, a compreensão dos padrões pessoais por trás das mudanças de interesse. Uma ideia recorrente na proposta de Wapnick é que a trajetória multipotencialista não precisa parecer aleatória para ser legítima, mesmo quando os interesses mudam. Podem existir padrões nos tipos de problema que atraem a pessoa, nos ambientes em que ela trabalha melhor, nas habilidades que reaproveita e nas razões pelas quais perde o interesse. Identificar esses padrões ajuda a tomar decisões mais informadas. Por exemplo, alguém pode perceber que gosta menos de um campo em si do que do estágio inicial de aprendizagem, da criação de sistemas, da comunicação de ideias ou da colaboração entre especialidades. Essa percepção evita escolhas baseadas somente no rótulo de uma área. Ela também torna mais fácil distinguir uma mudança saudável de direção de um comportamento que está sendo impulsionado por exaustão, pressão externa ou expectativas irreais. O livro incentiva uma leitura menos moralista das transições. Deixar algo para trás não invalida o valor do que foi aprendido. Conhecimentos e redes adquiridos em experiências anteriores podem reaparecer em novos projetos, ainda que de modo indireto. Ao mesmo tempo, compreender os próprios padrões não substitui experimentação. Trata-se de criar hipóteses sobre o que funciona e testá-las no cotidiano. Essa combinação de autoconhecimento e tentativa prática é mais adequada a percursos não lineares do que a busca abstrata por uma definição final de identidade profissional. Por último, inseguranças de quem recomeça e a dificuldade de explicar trajetórias não lineares. O livro dedica atenção aos custos emocionais de viver fora do modelo da especialização contínua. Entre eles estão a culpa ou a vergonha ao abandonar uma área antes amada, o desconforto de voltar a ser iniciante, o medo de não ser excelente em uma única atividade e a síndrome do impostor. Essas dificuldades não são tratadas apenas como problemas de autoconfiança individual. Elas também refletem normas sociais e profissionais que associam credibilidade à permanência em um único rótulo. Por isso, uma questão prática importante é aprender a explicar o que se faz sem reduzir artificialmente uma identidade complexa. A resposta não precisa listar todas as ocupações nem ocultar a variedade. Pode comunicar um fio condutor, uma combinação de competências ou o tipo de contribuição oferecida. Essa formulação tem implicações para currículos, apresentações profissionais e conversas cotidianas. Wapnick não sugere que toda crítica externa seja equivocada ou que qualquer mudança seja automaticamente produtiva. O desafio é avaliar críticas e expectativas, sem permitir que elas imponham uma vida incompatível com o próprio modo de funcionar. A segurança proposta pela obra vem menos de alcançar uma certeza definitiva e mais de reconhecer a pluralidade, estabelecer limites e construir narrativas profissionais honestas. Para leitores habituados a interpretar toda transição como fracasso, essa mudança de enquadramento pode reduzir a autocensura e favorecer escolhas mais coerentes. Em conclusão, Como Ser Tudo o que Você Quiser é especialmente indicado para leitores que acumulam interesses. Mudam de área com frequência ou sentem desconforto diante da exigência de escolher uma identidade profissional única. também pode ser útil a estudantes, profissionais em transição e pessoas que desejam organizar projetos paralelos sem aderir a uma visão rígida de carreira. Seu principal benefício intelectual é oferecer um vocabulário e um enquadramento para a multipotencialidade, a variedade deixa de ser interpretada automaticamente como ausência de foco. No plano prático, o livro ajuda o leitor a observar padrões pessoais, considerar estruturas de trabalho compatíveis com interesses múltiplos e lidar com a comunicação de uma trajetória não linear. Ele não deve ser lido como um manual técnico de recolocação, empreendedorismo ou planejamento financeiro detalhado. Quem procura instruções precisas para escolher uma profissão ou construir um currículo pode precisar complementá-lo com materiais mais operacionais. O diferencial da obra dentro do desenvolvimento profissional está justamente em não reduzir o problema à descoberta de um emprego perfeito. O Wapnick trabalha com a ideia de que trabalho, curiosidade, identidade e vida cotidiana precisam ser arranjados em conjunto, em comparação com livros que celebram a especialização como padrão universal. Sua contribuição é defender que diferentes padrões de motivação exigem diferentes formas de desenhar uma carreira. Essa posição torna a leitura relevante para quem busca coerência sem sacrificar a diversidade de interesses. Se você quiser apoiar Emily Wapnick, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!